boa tarde. No programa do Governo dos Açores deverá passar na Assembleia Legislativa Regional. PAN e Chega anunciaram que se vão abster na votação do programa, enquanto o PS e Bloco de Esquerda vão votar contra. Iniciativa Liberal foi o partido que ainda não anunciou o seu voto. PSD, CDS-PP, PPM, partidos da coligação que formam o Governo Regional, vão votar a favor. No encerramento do debate do programa do 14º Governo Regional, que está a ser discutido desde quarta-feira e é votado hoje, o PAN Açores vai abster-se na votação do programa, porque apesar de não ser o documento que o partido entregaria na Assembleia, há espaço para o seu melhoramento.
Esta não é, na sua essência, a estratégia que o PAN adotaria para sanar os problemas, especialmente os crónicos da região, num período que se exige de ação para motivar a viragem. Apraz a calcular que não é salutar a repescagem de velhas práticas, designadamente o vangloriar com iniciativas legislativas da autoria dos outros. Todavia, neste momento específico, vemos com bons olhos a inclusão, neste documento de medidas do PAN apresentadas e aprovadas durante a legislatura passada. Falo do fim das cotas da avaliação dos trabalhadores da função pública, da valorização do trabalho suplementar de médicos, da criação de incentivos à atração e fixação de doentes, do rastreio do cancro do pulmão, do rastreio do cancro do pulmão. Acontece que não é o suficiente. As diferenças que afastam o PAN deste programa são significativas e até dramáticas para a ideologia do PAN.
Já o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, considerou no dia desta votação do programa do Governo que, tal como em 2020, continua a ser fundamental mudar de política na região.
Continua a ser fundamental mudar de política, mais do que mudar de políticos. Mas o que este programa do Governo aqui nos apresenta, na senda discursiva que nos foi apresentada pelos vencedores das eleições, é continuidade. A proclamação da intenção de mudança de paradigma sucumbiu à continuidade, com políticas do passado que não garantem melhor futuro a esta região e aos açorianos.
Já o único deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia, António Lima, disse que este programa do Governo é mais do mesmo.
É via aberta para continuar este marasmo, que não serve à maioria que trabalha e ao mesmo tempo empobrece. Escreve o caminho para a machadada final na saúde pública, gratuita e universal, que não deixa ninguém à porta. O programa de Governo concretiza a desistência do Serviço Regional de Saúde para alimentar com cheques o setor privado. Isso, em vez de apostar na valorização das carreiras, das pessoas, criando também novos incentivos a médicos e enfermeiros sem os quais não há saúde. Mantém um projeto económico que vê no turismo o único motor de desenvolvimento dos Açores, sendo certo que uma economia assente apenas no turismo será sempre precária e de baixos salários. O programa de Governo significará o aprofundar da crise da habitação que convida os jovens a emigrar.
Já o deputado João Mendonça, do PPM, defendeu que este governo merece apoio.
O povo já deu, no dia 4 de fevereiro e no dia 10 de março, o povo votou maioritariamente o projeto da coligação. Porque a economia cresce, o emprego é o maior de sempre e os impostos os mais baixos de sempre. Leve muito a sério aquele provérbio que diz: junta-te aos bons e serás um deles. Junta-te aos maus e serás o pior do que eles.
Catarina Cabeceiras, do CDS-PP, defendeu que este é um programa para todos e criticou os pré-anúncios do voto contra.
E em vez dos pré-anúncios do voto contra, sem sequer conhecerem o documento, em nome da nossa terra, tentemos colocar em segundo plano os interesses partidários, pois são bem menos importantes do que o bem supremo que nos une, os nossos Açores. Como disse o seu Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, e cito: este é o momento de tratar da confluência de políticas e objetivos que os distintos programas eleitorais apresentaram aos açorianos. Esta é a oportunidade de pôr de lado o acessório divergente e concretizar o essencial convergente. Fim de citação. O que os açorianos pretendem é menos partido e mais Açores.
O Chega, que já tinha anunciado antes do início desta sessão parlamentar que se vai abster na votação do programa do Governo, justificando a abstenção com estabilidade, de acordo com o deputado José Pacheco.
O senhor Presidente do Governo Regional admitiu a sua disponibilidade para que, através dos instrumentos políticos, legislativos e orçamentais disponíveis na ação governativa, haver um entendimento com o Chega, aliás, plurianual, no que diz respeito às orientações a médio prazo, que passa por uma negociação anual para cada plano e orçamento. Foi isto que sempre dissemos e é isso que nós desejamos. Se assim for, aqui estaremos, Sr. Presidente, para, mesmo sendo uma oposição, e seremos fiscalizador e firme, possamos dar este passo em frente com humildade democrática em prol das nossas gentes e da nossa terra, que são os Açores.
Deputado do PS, João Castro, disse que este é um programa mal organizado e com ideias que se repetem, que se atropelam e que se contradizem.
É um programa que parece estar em dieta forçada. É, direi a este propósito, um programa que, no que toca à estratégia do espaço, parece estar muito mais avançado do que na realidade está. Ora, vejamos. Acesso e retorno do espaço, voos orbitais, voos suborbitais, operações de retorno, entre outros. Findos estes 6 dias de debate, manteve-se a incapacidade do Governo em assegurar qualquer abertura a outras propostas e a outro caminho. Bem sabemos que aquilo que a coligação desejaria era que o Partido Socialista se submetesse aos seus ditames, para não ferir uma alegada estabilidade, abstendo-se ou porventura votando a favor. Esquecem-se, e nunca é demais relembrar, que quem feriu a estabilidade de governação foi exatamente esta coligação, que agora apregou a continuidade, que não conseguiu manter os acordos que então tinham, provocando a queda do governo que apoiava.
Já Bruto da Costa, do PSD, disse que o governo açoriano terá redobrado o trabalho para retomar percurso interrompido.
Aqui na Casa da Autonomia não há quem se possa colocar de fora da responsabilidade que tem por mandato dos açorianos, muito menos socorrendo-se do estafado argumento de ser do contra, apenas por obstinação e radicalismo. Porque é isso é que é ser oposição. Não, não é, como, aliás, dizia o próprio Vasco Cordeiro. Todos nós sabemos, ainda melhor, o que significa ter um mandato do povo conferido através do voto secreto, livre e democrático. E de nada vale atirar de uma forma hipócrita a culpa para os outros, pelas frustrações sofridas com a derrota e com uma estratégia errada que prejudicou os Açores durante muitos anos.
Na sua intervenção final, o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, deixou uma mensagem aos partidos que viabilizarem o programa.
Já declarei e volto a declarar a nossa prioridade para o diálogo e negociações concretas para a aprovação dos instrumentos de planeamento e legislativos essenciais à governação e que dependem deste Parlamento plural.
José Manuel Bolieiro, o Presidente do Governo Regional, que falava hoje na Assembleia Legislativa dos Açores no encerramento da votação do programa do Executivo Açoriano. E ainda na Assembleia Legislativa, mas ontem o Governo anunciou a continuidade da tarifa Açores, uma das mais bem-sucedidas medidas da autonomia regional, segundo a Berta Cabral, que será complementada com o passe Açores-Novilhas, um título de transporte intermodal aéreo e marítimo de promoção da mobilidade dos residentes pelas 9 ilhas do arquipélago na época baixa. As grandes linhas de orientação política do Executivo para o turismo, mobilidade, infraestruturas e energia foram apresentadas pela secretária da tutela, Berta Cabral, durante a discussão do programa do Executivo.
Teremos mais de 14 companhias aéreas a operar para os Açores na época alta, ligando a região a 26 destinos nacionais e internacionais. Pretendemos, igualmente, promover o alargamento dos períodos das operações aéreas, visando a mitigação da sazonalidade turística e tirando também partido da operação Interilhas da SATA Air Açores. A nível interno, daremos continuidade à tarifa Açores, uma das mais bem-sucedidas medidas da autonomia regional, e em complemento, criaremos o passe Açores-Novilhas, incentivando a mobilidade intermodal dos residentes nas nossas, pelas Novilhas do Arquipélago, em época baixa.
Segundo a Secretária Regional, mantém-se o propósito de melhorar o processo financeiro do subsídio social de mobilidade, de forma a reduzir o esforço financeiro das famílias açorianas. As áreas da juventude, habitação e emprego compõem um tripé estratégico para o crescimento e desenvolvimento dos Açores, assente na satisfação das necessidades de habitação, na promoção de emprego e na fixação da população, assegurou Maria João Carreiro, também no Parlamento Açoriano.
O nosso contrato com os jovens açorianos é claro. Aprovar em Conselho de Governo medidas integradas no programa Mais Jovem, para apoiar e premiar os jovens qualificados e recém-diplomados que decidiram iniciar a sua atividade profissional na região. Manter os apoios à transição dos jovens da escola para o mercado de trabalho, assegurando a proteção social e o início da carreira contributiva. Continuar a incentivar a contratação jovem, majorando os apoios para uma adequação salarial ao nível da qualificação e de formação dos jovens. Readaptar as majorações nos apoios a estágios, à contratação e à criação do próprio emprego em função dos conselhos para atrair e fixar jovens.
Já na pasta do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel sublinhou no âmbito da apresentação do programa que a literacia ambiental é uma peça-chave na garantia do equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento económico e social da região. Haverá também uma aposta na implementação de projetos relevantes para o arquipélago, como a monitorização dos solos contaminados da Ilha Terceira e a elaboração do Plano Regional do Radão.
Neste sentido, procederemos à elaboração do novo Regime Geral de Prevenção e Gestão de Resíduos, bem como do Regime de Gestão de Fluxos Específicos da Região, à implementação do Programa Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores, o PEPGRA 20+, e à operacionalização da Agenda para a Economia Circular dos Açores. Prosseguiremos ainda com a modernização e inovação tecnológica dos Centros de Processamento de Resíduos da Região e reforçaremos o investimento no Programa Ecofreguesia.
Notícia de última hora. Na Assembleia Legislativa Regional, os deputados já votaram o programa do Governo. Foi assim o documento aprovado com 23 votos a favor do PSD, 2 a favor do CDS e 1 do PPM, 5 votos de abstenção do Chega, uma abstenção do PAN e também uma abstenção da Iniciativa Liberal. Votos contra, 23 do PS e 1 do Bloco de Esquerda. Está assim aprovado o programa do 14º Governo Regional, dando assim por encerrados os trabalhos parlamentares na Assembleia Legislativa Regional dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A greve dos jornalistas que decorreu ontem teve uma adesão na região de cerca de 42%. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
40 anos depois, os jornalistas disseram não à degradação da sua profissão e ao contínuo desrespeito pelo seu trabalho. Nos Açores, cerca de meia centena de jornalistas, colaboradores, fotojornalistas, repórteres e mesmo instituições reuniram no Jardim Antero de Quental, em Ponta Delgada, com uma mensagem clara.
As pessoas têm que perceber que a informação só faz sentido se for uma informação de qualidade, de confiança e credível. Isso só se consegue com órgãos de comunicação social fortes. O problema reside principalmente na questão de financiamento. Não há volta a dar. Acaba por ser um ciclo vicioso quando há precários no mercado, quando há pessoal mal pago, quando há jornalistas a quebrar pela exaustão pelo excesso de trabalho. E há um estudo da Universidade Nova de Lisboa, coordenado pela Raquel Varela, que diz que 48% dos jornalistas vivem no esgotamento ao limite. O estudo comprova também que os jornalistas trabalham mais de 40 horas por semana, porque não é só o trabalho de fazer a notícia, ou as notícias, ou a reportagem, ou o direto, ou o noticiário, ou preencher a página do jornal. Há muito mais trabalho para além disso. Investigar, ir para casa, atualizarmos, ver os noticiários, acompanhar o dia a dia, ao minuto, ao segundo, É uma profissão demasiado séria, demasiado estressante para que a sociedade civil não tenha a compreensão e a noção do que fazemos.
Marta Silva, presidente da direção da Delegação Regional do Sindicato de Jornalistas, marcaram esta concentração frases como: jornalistas sem condições laborais não são jornalistas livres, paixão pela profissão não paga as contas, é preciso criar apoios estatais no jornalismo, como acontece, por exemplo, na França e Finlândia. A greve geral dos jornalistas do dia 14 de março de 2024 ficará certamente para a história.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Em 2023, a ACRA, na Associação dos Consumidores da Região Açores, registou 146 novos processos, sendo 117 provenientes de Ponta Delgada, 25 de Angra do Heroísmo e 4 do Faial. A maioria está relacionada com serviços financeiros gerais e veículos e acessórios. 8 prendem-se com serviços de saúde e Mário Reis, secretário-geral da Associação, destaca um processo que a Associação acompanhou, lamentando a humanidade ou desumanidade de quem atende os utentes. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O caso aconteceu no Hospital de Ponta Delgada, onde desapareceu a um utente uma prótese auditiva de cerca de 3 mil euros a quando do seu internamento. O processo levou um ano a ser resolvido e o que Mário Reis defende nesse tipo de casos é que o Estado tem a obrigação primeiramente de resolver o problema e só depois tratar da burocracia.
Como é que é possível o aparelho desaparecer dentro do serviço, o hospital assumir que o aparelho desaparecer lá dentro, que o aparelho, o doente já não houve nada de um ouvido e do outro houve 60%, como é que é possível levar um ano para se decidir uma coisa dessas? Há coisas que não se compreendem, tem que haver racionalidade, com toda a certeza, não temos nada a opor quanto a isso, na forma como se gastam os dinheiros públicos. Mas essa racionalidade tem conta peso e medida, não pode ser de modo a que a atitude do agente administrativo, não importa saber se começa num funcionário e acaba no presidente do Conselho de Administração do hospital ou não, é a atitude do agente administrativo, não pode ser assim tão fria que leve com o doente leve um ano sem uma prótese auditiva. E, mas isso acontece porque o Estado, da sua maneira peculiar, não faz seguro. E não faz seguro, acha que não tem nada que indemnizar os cidadãos, mas não é assim. Não faz seguro, mas avança ele como seguro. Mas depois leva assim um ano a ver se o cidadão se esquece. E isso não pode ser, isso é desumano.
O responsável adianta que outros processos se prendem com serviços públicos de telefones e telemóveis, serviços de saúde, avarias em eletrodomésticos, problemas com seguros, endividamento familiar, problemas com transportes, defeitos de construção, entre outros. Para além dos novos processos, foram arquivados no ano passado 141 processos, o que corresponde a um total de 287. Em 2023, a ACRA registou a entrada de 82 novos sócios. Atualmente tem cerca de 5.500, dos quais 3.000 pagam as cotas pontualmente. Segundo Mário Reis, face aos vários aumentos do salário mínimo, a associação pondera subir a cota de 10 para 20 euros. Em pleno dia dos direitos do consumidor, Mário Reis afirma que estes direitos estão ainda muito longe de ser uma realidade na prática. Nesse sentido, sublinha a importância de reclamar quando o consumidor não está satisfeito.
Ainda estão muito longe, a resposta é afirmativa, mas também, portanto, nós somos considerados um país de bons costumes e somos considerados um país de bons costumes em todo o sentido. O exercício ao direito de reclamação é muitas vezes visto à luz do antigamente, de antes do 25 de Abril, não como o exercício do direito, mas como fazer mal a alguém. As pessoas não pensam que o prejuízo que esse alguém lhes está causando, não pensam, não enquadram no momento de ceder pela queixa ou não, significa uma diminuição do seu património de um lado e um aumento do património do outro que supostamente seria prejudicado se ele agisse contra ele. Se não é assim, as pessoas encomendam o bem, têm o dever de o pagar, mas se o bem não corresponde àquilo que foi encomendado, eu tenho de feito, as pessoas têm direito à redução do preço, quando é possível. Tem direito, em primeiro lugar, à reparação. Não sendo possível a reparação, têm direito à redução de preço. Não sendo possível, têm direito à resolução de contrato.
Relativamente ao financiamento da Acra, Mário Reis continua a lamentar o atraso na resposta por parte do Governo Regional, que disse que no final de fevereiro iria reforçar a verba para a Associação dos Consumidores. Neste momento, a Acra precisa de pelo menos 17 mil euros para assegurar um posto de trabalho. A verdade é que nada foi feito até agora pelo Executivo Açoriano e a Associação desespera por mais verbas. Já insistiu junto da tutela, mas sem sucesso. Por isso, solicitou uma ronda com os vários partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa Regional para abordar o assunto.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Este Meu Lugar é o livro que reúne textos escritos ao longo de mais de 10 anos e que será apresentado este sábado em Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Da autoria de Andreia Fernandes, este livro, que é um diário, exprime sentimentos e vivências tidas nas nossas ilhas e não só.
Este livro, em primeiro lugar, é um diário, digamos assim. Tem crónicas, tem alguns poemas, tem um conto. E quando eu escrevo normalmente sobre momentos ou pessoas ou lugares porque passei e que de alguma forma me marcaram. E este meu lugar tem a ver com isso, com os meus lugares, que são, obviamente, começa pelas ilhas dos Açores, não é? Pela minha ilha, pela minha Angra, pela minha Coimbra também, pela algumas cidades que tive a oportunidade de conhecer, mas sempre na perspectiva de quem nasceu numa ilha, de quem vive numa ilha e quem tem este olhar ilhéu.
Formada em jornalismo, mas atualmente ligada a uma marca de vestuário, a autora nunca perdeu o gosto pela escrita.
Eu licenciei-me em jornalismo, estou em Coimbra, uma cidade que fiquei bastante, bastante ligada. Quando regressei, exerci efetivamente a profissão, jornalismo, no Diário Insular, e fui colaboradora também da RTP Açores. Depois havia lugar para o marketing na empresa da família, a Terauto. Eu acabei por me chegando e ficando, estive lá 15 anos. Entretanto, foram surgindo outros projetos que me fizeram mudar de vida, digamos assim. Um deles foi a Atlas, que é uma marca que tem um cunho regional, digamos assim, artesanal regional. E agora surge este meu lugar, um livro que no fundo acaba por ser um registro de coisas que eu venho escrevendo já há algum tempo. Eu no fundo, apesar de ter posto em pausa o jornalismo, não deixei de escrever, criei uma página em linha, online, que se chamava precisamente Este Meu Lugar, e fui colecionando coisas nessa página que agora sai em livro.
Este Meu Lugar é lançado este sábado pelas 21 horas na Casa do Sal, em Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Mais de 160 atletas de 12 equipas, 7 femininas e 5 masculinas, vão participar na 28ª edição do Torneio Centenário de Voleibol, que vai ter lugar entre 23 e 27 de março no Conselho de Ponta Delgada. O evento desportivo, organizado pela Associação de Voleibol de São Miguel, tem como objetivo principal a troca de experiências e a socialização entre os vários jovens participantes.
Este ano contamos com 5 equipas de masculinas, a Associação dos Antigos Alunos com 2 equipas, o Clube Carlos, a Seleção da Madeira e a Seleção Açores, e nos femininos com 7 equipas, o Clube de Voleibol de Peso da Régua, o Rugby Clube de Santarém, o Clube de Futebol Os Belenenses, a Academia Carlos Silveira, o Clube Carlos, o Futebol Clube Calheta e também o Vôlei Clube de São Miguel, mais uma equipa da casa. Neste momento, vamos também ter no dia 25 um momento de partilha cultural, ou seja, não só este torneio tem vindo a ser um momento competitivo, mas também uma forma de trazer as pessoas para cá, para conhecerem um pouco daquilo que é São Miguel e o que é a cultura açoriana.
Hugo Cordeiro, diretor técnico da Associação de Voleibol de São Miguel, que falava na conferência de apresentação do torneio desportivo. Por sua vez, Pedro Furtado, vice-presidente da Autarquia, sublinhou que a Câmara Municipal garantiu a realização deste evento.
E nós, em Poder Algada, gostamos, abraçamos e recebemos eventos de excelência. Há muitos anos que este torneio não era realizado em Poder Algada e nós tivemos aqui a capacidade de nos sentarmos, de um pouco irmos ao encontro daquilo que eram as necessidades, não só do ponto de vista logístico, mas acima de tudo financeiro, para que se pudesse realizar este evento aqui em Poder Algada, e ele assim será realizado.
O torneio centenário de voleibol vai decorrer no Complexo Desportivo das Laranjeiras, regressando assim à cidade de Ponta Delgada 4 anos depois. Este ano, a autarquia apoia a prova em 8 mil euros. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.